Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos então estudando o capítulo 8 do referido livro, que ela chama de Perturbações Graves. Então, nós estamos agora, ela está fazendo um comentário sobre a possibilidade que nós temos de sermos criaturas perturbadas ou não. Vai depender de nós. Então ela está colocando aqui, ó, a educação que deve ter em vista como prioridade os valores morais tem cedido lugar apenas à transmissão de conhecimentos específicos ou proporcionadores de pecúnia expressiva, sempre tendo em meta a breve permanência no cargo físico. Quando os fatores de destruição dessa conduta se multiplicam sem cessar a todo advertimento. Ou seja, o que ela coloca é que a educação formal hoje, que nós vemos nas escolas e na própria sociedade, elas existem apenas para o homem transitório do berço ao túmulo. Então, elas não nos buscam como espíritos imortais, eternos. Não, não busca. Elas nos buscam como só seres que nasceram um dia, aí foi para o prezinho, depois foi para o fundamental, ensino médio, faculdade e por aí vai. Porque daqui a pouquinho você vai ficar velho e vai morrer, acabou, não tem mais. O que você fez, fez, o que você aproveitou, aproveitou, acabou. Botou o corpo lá na sepultura, já era. Não tem mais que me preocupar com você. A sociedade não se preocupa mais. Pode até haver um chororôzinho ali e tal, mas acabou, acabou. Aí, se tiver uma herança, melhor que você tenha ido, porque a gente vai dividir essa herança. Enfim, não, ela não se preocupa com isso. Quem que tem que se preocupar com isso são instituições sérias, filosóficas, científicas e religiosas. Tem que se preocupar com isso, como o Espiritismo está nos fazendo conosco. Nós estamos vindo de outras jornadas, muitas jornadas. Amigos, não temos a ideia de quantas encarnações já vivemos. Não temos ideia. Só na razão são 40 mil anos. Já imaginaram quantas encarnações em 40 mil anos? E quantas vivências nesse interstício entre uma encarnação e outra? Então nós estamos vindo deste passado. E a educação formal não pensa assim. Nem eles que são reencarnados também não pensam assim. Eles devem ter N conflitos lá, né? Então, o que que acontece? Se eu estou aqui por um período de 80 anos, vamos colocar um período de 80 anos, tem gente que vai, tem menos, né? Com 20 até. Então, o que que eu tenho que pensar? É ver o que que eu sou, o que que eu trago comigo, o que que eu já sei, aprimorando os conhecimentos. Como dizia Platão, estudar é relembrar. Eu estou relembrando aquilo que eu já trago comigo, e daí a pouco eu vou voltar para o mundo espiritual. O que é que eu vou levar para o mundo espiritual? É isso que ela está falando. Ou seja, temos que tomar consciência disso, da nossa imortalidade, temos que tomar consciência de que estamos só um tempinho no corpo físico. Se você é jovem, pensa bem, teu corpo hoje é lindo, maravilhoso. Você tem uma força extraordinária, que é a força da juventude. Mas tome cuidado com teu corpo e com a tua força de juventude. Não se perca nesses calabouços que tem por aí, nessas falácias infantis que muitas vezes arrastam espíritas, meninos e meninas que tiveram evangelização lá na infância e quando chegam na mocidade que vão às vezes para a faculdade, pronto, se arrastam, se deixam levar. Infelizmente a gente está vendo isso. Pensa bem, minha gente, temos que nos cuidar. As enfermidades graçam devastadoras, os acidentes variados multiplicam-se, os enfrentamentos infelizes dão-se volumosos e o ser humano, parecendo afogar-se no desespero das águas revoltas, das ambições para um dia sobrenada, sonhando em gozo e glória pessoal a qualquer custo. Eu, às vezes, fico vendo essas pessoas. Eu vou dar um exemplo do carnaval, sabe? Eu não vejo, não, mas tem jeito. Você abre lá a internet, as notícias estão lá. Então, tem lá, fulano de tal ou fulano de tal, que são hoje artistas conhecidos, ou não, uma pessoa de sociedade, estava no camarote tal, de biquíni ou de, sabe? Só para sair na mídia. Só para ter aquele momento passageiro de pseudo-glória. Nossa, quantas pessoas que a gente às vezes até ama demais, que estão aí trazendo informações bonitas para a gente através da dramaturgia, ou da música, ou da pintura, enfim, da dança. Coisas lindas propostas por Deus para enlevos dos seus filhos, que é a arte. Essas pessoas se deixam levar de uma maneira assustadora nesses momentos aí de festejos populares. Nada contra você festejar, você ter uma tradição e você curtir aquela tradição, aquela cultura, mas cuidado. O que que adianta, por exemplo, eu fazer tanta alegoria criticando os outros, criticando aqueles que estão errando? Ué, o que que Jesus falou? Não julgueis. Porque se você julgar, você será julgado. Né? Pela mesma força, pela mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu estou julgando. Eu posso não aceitar o comportamento do outro, mas julgar não. Eu posso observar para eu não fazer igual, mas julgar não. Porque também eu cometo muitos enganos. E sabe lá se dentro do meu conteúdo familiar, social, eu não estou cometendo enganos mais graves do que o outro que eu estou julgando? Isso tudo é muito importante, sabe, prezado? Por isso que a enfermidade chega. Por isso é que nós estamos vendo aí muitos sofrimentos. E se você falar para alguém que está sofrendo, ou alguém que está em redor do sofredor, da sofredora, se você disser isso, ele te mata. Porque ele acha que teu filho, tua filha, teu amigo, tua amiga, teu pai, tua mãe, enfim, são santos que não merecem sofrer. Olha que sério que é a nossa colocação da atualidade. Nós estamos invertendo valores o tempo todo. Essa é uma cultura perversa que leva à hediondez, porque mata os sentimentos de solidariedade, da alegria de viver, do interesse coletivo, da fraternidade, exalçando somente o egotismo injustificável e impossível de realizar-se plenamente, em razão dos vazios existenciais que as conquistas de fora não conseguem preencher. Então, nós somos um universo em expansão, todos nós. E eu, em vez de cuidar desse universo que sou eu estou cuidando das coisas de fora. Viu, minha gente? Como é que as coisas estão nas nossas mãos? Nós somos os grandes artífices desse diamante chamado eu, chamado você, chamado aquele que está ao seu lado. Mas o ourives é que somos cada um de nós. Ninguém vem aqui polir o diamante que somos. Não é? Jesus falou, quando ele estava terminando o sermão do cenáculo, que foi o último que ele falou lá na ceia, ele diz assim: é preciso que eu vá para que você cresça. Olha que interessante. É preciso que eu vá para que você cresça. Ou seja, eu não sou teu ourives. Tem uma hora que ele é chamado para resolver uma questão de duas pessoas em litígio, brigando por um bem qualquer. Aí chegam para ele e falam assim: Senhor, tá vendo? Ele me tirou isso, naquela coisa de brigas entre um e outro. E Jesus falou assim: quem me constituiu como arbítrio de vocês? Quem me constituiu? Eu não sou, não. É vocês que se resolvem. As questões são de vocês. Enquanto vocês não se resolverem essas questões pequenas, como é que você vai querer a minha participação na sua vida? Olha, estudar o Evangelho é muito extraordinário, né? A onda de desalinho se faz tão característica dessa cultura desenfreada que se definiram para os deuses dos esportes, das passarelas, do teatro, da televisão e do cinema, períodos definidos e curtos, cada dia mais jovens, nos quais se devem aproveitar ao máximo, porque logo estarão substituídos por outros e não menos ansiosos e distônicos. É isso aí, a sociedade está crescendo, minha gente. Olha, veja bem, eu vou dar para vocês um exemplo bem interessante que ontem, conversando com alguém, isso me veio à cabeça. Na minha infância, o que que era a grande diferença? Era que nós, crianças, já renascíamos com o interesse de estudar, que antigamente não tinha. Então, o menino fazia ali o quarto ano primário, que hoje é o Fundamental 1, e terminava ali e acabou. Na minha juventude, na minha infância, na minha época, na minha geração, não. Aí você já queria fazer o ginásio, que era na época o Fundamental 2, já queria estudar. Essa foi a grande diferença. Depois, uma geração seguinte, nós vimos esses meninos e meninas todos indo para a escola. E todos aí buscando uma coisa diferente nos seus estudos, que era a mochila, o tênis e a Coca-Cola. Aí era a geração mochila, tênis, Coca-Cola. Passou essa fase, né? Porque antes era o colecionador. A gente levava o colecionador debaixo do braço, as meninas assim, carinhosamente encostadas no abdômen. E depois veio a geração tech, né? Essa geração dos computadores, dos tablets, celulares, essa geração que a gente está vendo aí. O que vai suceder? Essa geração, sabe qual que é? É aquela criança, aquele menino, menina, que com 6, 7 anos está falando coisas sérias. Como eu vi um menino falando outro dia, de 4 anos. Gente, tem um homem aqui muito grande, com um cachorro imenso, fazendo a ronda aqui no nosso estudo. Ele está dizendo para mim que ele está fazendo a ronda. Menino de 4 anos. Então, é essa a próxima geração. A geração daqueles espíritos que chegam com uma responsabilidade diferente. Que vão dizer para o traficante assim: vai estudar, rapaz. Vai cuidar da tua vida. Me deixa. Isso aí não tem nada a ver comigo. Então, essa será a grande geração. Então, se a gente não pensar seriamente nisso, nós vamos ficando aí para trás. Não é? Paradoxalmente, o mesmo ocorre em outras faixas do comportamento humano, quando se elegeu que criminosos têm vida curta, conforme jargões entre jovens traficantes e imaturos que foram vencidos pela dependência química ou pela ambição de conseguirem fortuna a qualquer preço. Autodefiniram que a sua é sempre uma existência veloz, raramente atingindo aos 30 anos, e quando tal ocorre, por quê? Se encontram mortos nos cárceres infectados, onde fossilizam em comum promiscuidade com outros infelizes a caminho da desintegração estrutural. Nós não temos a menor ideia, meus amigos e minhas amigas, do que seja uma desestruturação do perispírito. Nós, às vezes, lendo esses livros do André Luiz, quando ele fala de dores inenarráveis, de espíritos que se tornam até gravetos. Parece que tem lá no livro Libertação, tem essa descrição, e outros livros que falam isso, de espíritos, há uma desagregação tão forte do perispírito que a pessoa, pronto, fica em estado letárgico, eles chamam de segunda morte. Mas já pensou o que é desagregar o perispírito? Esse conjunto de forças esplêndidas a serviço do espírito? E a gente desagrega isso por quê? Por inconsequências, por bebidas, por tóxicos, por promiscuidades, por um sexo aviltado, né? Isso é que nós temos que pensar seriamente se nós não quisermos ter um futuro assim muito triste. Ah, porque eu posso morrer lindo ou linda, jovem ou então com o corpo arrumadinho. Quando lá o moço que arruma o corpo põe aqueles perfumes, põe aqueles cremes, né? Eu fico lindo, lindo lá no caixão, mas o problema é o perispírito. Como é que eu chego lá no mundo espiritual? São essas coisas que nós temos que começar a pensar mais seriamente. Isso tem que ser nosso cotidiano. Eu tenho um corpo e tenho um perispírito. O corpo físico vai ficar por aqui, mas eu vou com o perispírito. E como é que eu levo esse perispírito? Cheio de manchas, cheio de coisas tortas nele? Eu chego mutilado no mundo espiritual? É isso que quer pensar, porque segundo André Luiz, a grande parcela que desencarna, desencarna nessa situação. Então, que eu não seja essa pessoa, que eu tome cuidado com as minhas atitudes atuais, porque senão, meus amigos, não está valendo a pena essa encarnação. Essa encarnação está ficando aí, o tempo está passando e a gente não está aproveitando absolutamente nada. E depois não adianta chorar, reclamar, dizer que o Papai do Céu não cuida da gente, que ele não gosta de mim, que ele não gosta do meu filho, da minha filha. É isso aí, meus amigos, nós estamos terminando mais esse áudio e agradecemos aí a sua atenção, agradecemos o carinho da sua presença nesses momentos e qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco nos canais que você puder, que a gente deixa sempre abertos e Jesus continue abençoando a tua vida, o teu lar e abençoando sempre o seu desejo sincero de crescer para Deus. Muita paz.